Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Ao vivo, conosco na linha, o Sargento Queiroz traz as informações das principais ocorrências atendidas pela corporação nas últimas horas em Anápolis e região. Meu amigo Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 19 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, captura de animal silvestre, por volta das 11 horas desta terça-feira. A guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a Avenida Sérgio Túlio Jaime, no residencial Ipanema, para capturar uma cobra que estava nas dependências de uma indústria. Usando equipamentos adequados e atuando com segurança, retiramos o silvestre do local impróprio, dando posteriormente destino correto para o animal. A segunda ocorrência de natureza, acidente esportivo. Por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua Jaraguá, na Vila Jaiara, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que sofreu acidente quando da prática de futebol. O mesmo foi encontrado ao solo, apresentando sangramento no ouvido, após sofrer traumatismo crânioencefálico. Vítima confusa por razão do trauma, foi conduzida até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Antes de finalizar, vale citar algumas orientações em relação ao Programa Educacional Bombeiro Mirim 2023. Do dia 4 até o dia 16 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. As vagas são destinadas a crianças de 9 a 11 anos e as inscrições devem ser feitas no site do CBMGO, bombeiros.go.gov.br. O sorteio será realizado no dia 28 de fevereiro, de forma online, e você pode acompanhar por meio da nossa página no YouTube, @CBMGO193. Programa Educacional Bombeiro Mirim. Educação que ultrapassa o tempo. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima quarta-feira a todos.
Ótima quarta-feira para o senhor também, Sargento Queiroz. Obrigado por essas informações e o reforço, né, das inscrições do Bombeiros Mirim, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Goiás. A todos, parabéns pelo trabalho.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Eu tô falando sério contigo, hein? Já vou te aborrecer hoje, hein?
Tu tá assim porque o Flamengo perdeu?
Deixa o pé, mano. Porra, deixa eu quieto.
Porra. Quanto é que foi o último jogo do meu...
Eu tô borracinho aí, ó.
Calma, Sorriso, nós vai ser campeão, velho.
Essa é o campeão, caralho. Caça essa porra aí, mano.
A casa caiu?
É, produção.
Fala comigo, bebê.
Eu falo, na vitória e na derrota. Vem comigo. Começando mais uma edição das ocorrências policiais, mais de 40 milhões de pessoas são representadas pelo Sorriso. E a gente, é claro, tem que abrir um sorriso no dia seguinte, seguir em frente, né? Bola pra frente, começando mais uma edição das ocorrências policiais. Aqui na sua Rádio São Francisco, obrigado pelo carinho da audiência. São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência, mas de jeito nenhum.
Jonathan Cavalcante.
Nas últimas horas, ocorrências de relevância atendidas pela Polícia Militar, também pela Polícia Civil. Infelizmente, situações de estupro sendo confirmadas. Ainda, furto de energia elétrica em pleno século XXI. E o detalhe, uma empresária que foi presa por esse crime. Além disso, um jovem de 21 anos de idade foi esfaqueado e morreu a caminho do Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo. Os autores do homicídio foram localizados em Pirenópolis. Ainda, duas mulheres de 30 e 48 anos foram baleadas por um indivíduo que teve um problema com o suposto açougueiro, isso em um supermercado na região do Jardim Itália. A gente também destaca atuações da PM no combate ao crime de tráfico de drogas e outras investigações que estão em andamento. Agradecendo a você pelo carinho da audiência e pela confiança no nosso trabalho. Um homicídio foi registrado em Pirenópolis. A vítima, de 21 anos de idade, o Ian Leiner do Amaral Pereira Gomes, nascido no dia 5 do mês de maio do ano de 2001. A informação da Polícia Militar é de que esse rapaz deu entrada com ferimentos de arma branca no hospital de Pirenópolis. Ainda com vida, a vítima relatou que estava em seu local de trabalho, no Amaral Gás, ali na rua Sebastião Augusto Curado, quando dois indivíduos conhecidos dele chegaram ao local, pai e filho, e segundo a vítima, um deles lhe segurou e o outro, que estava de posse de uma faca, desferiu 3 golpes atingindo sua perna direita e também sua barriga, e também os golpes atingiram as costas. Após o crime, ainda, a vítima relatou que os autores fugiram do local. A polícia realizou patrulhamento pela região e conseguiu localizar os autores. Por volta das 15 horas, foi comunicado à Polícia Militar pela equipe médica do Hospital de Pirenópolis de que o Ian teve uma piora no quadro clínico e morreu enquanto era transferido para o Hospital de Urgências de Anápolis. Ian Leiner do Amaral Pereira Gomes, de 21 anos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos, mas com esse rápido trabalho realizado pela Polícia Militar, foi preso o Alberto Inácio Miranda, de 39 anos de idade, e apreendido o filho dele, o LASM, de 15 anos de idade, nessa ação realizada pela Polícia Militar da cidade de Pirenópolis. A polícia conseguiu localizar os suspeitos por volta das 21 horas e 30 minutos. Eles ainda tentaram correr. De acordo com a PM, um dos autores estava com uma faca na cintura. Eles confessaram o crime por rixas antigas com a vítima. Então, o fato foi registrado, até mesmo o conselho tutelar foi acionado para a condução do adolescente até a delegacia. A informação chegou ao conhecimento da Polícia Militar que eles estavam escondidos em uma chácara na região do Morro Grande. Infelizmente, o crime aconteceu. Esse jovem de 21 anos de idade foi esfaqueado e perdeu a vida. Mais instantes após, a polícia conseguiu prender os autores desse crime. Seguimos com as ocorrências policiais da São Francisco, porque duas mulheres foram baleadas enquanto estavam em um supermercado na Rua Roma, no Jardim Itália. Uma das vítimas, de 30 anos, e a outra, de 42 anos, elas foram prontamente socorridas e levadas ao hospital, sem risco de morte. Após tomar conhecimento do fato, equipes da Polícia Militar conseguiram a localização do suspeito do crime, do Renato da Silva Batista, de 43 anos de idade. Ele que inicialmente fugiu em um veículo EcoSport de cor preta. Durante as buscas, a equipe tomou conhecimento que o autor possuía uma chácara próximo a Joanápolis. No local, a polícia encontrou o veículo utilizado na prática do crime, mas a informação que a polícia obteve no local é de que o suspeito fugiu em outro carro e então as buscas continuaram. E pela GO-560, um veículo Volkswagen Fox de cor vermelha foi abordado. Esse veículo que tentou até empreender fuga, mas os policiais da CPE conseguiram abordá-lo. Já na região do Jardim Primavera, primeira etapa, na Avenida Ayrton Senna. O suspeito, questionado sobre os disparos, ele disse que teriam sido motivados por uma discussão e que ele teria jogado, ou seja, dispensado a arma do crime às margens da rodovia. O Renato da Silva Batista, de 43 anos de idade, conversou com os policiais e, com exclusividade aqui na São Francisco FM, a gente traz o depoimento desse abordado em uma rápida ação da Companhia de Policiamento Especializado após essa tentativa de homicídio em um supermercado no Jardim Itália.
Não, ele falou que eu não era homem, que eu era moleque, que tinha ódio de mim, que tinha vontade de me matar. Eu peguei e falei assim, ah, então você tem vontade de me matar? Então peraí, isso aconteceu.
Você já tinha uma guerra com ele já?
Não.
Que situação que você tinha com ele?
Nenhuma. Aí o cara fala que vai matar a gente, vai.
Você atirou com ele, você atirou nele em quê? De quê? De pistola?
32.
De revólver? 32zinho?
É.
E você acertou quem? Você não acertou ele não?
Infelizmente não. Eu acho que não. Até agora, infelizmente não. E vocês sabem como é que é. A gente não é que é homem, mas é homem. Acabou de falar que tem vontade de matar a gente, falar que a gente não é homem, isso aí é um trem fora do comum.
Tá, e você deu o disparo lá e depois?
Eu peguei, fui lá em casa.
Na sua casa lá no bairro lá?
Não, nem. Eu fui e peguei o carro. Uhum. A hora que ele falou, fui lá em casa, pegou o 32 e vim. Fui lá. Aí depois eu peguei e saí e aconteceu isso aí, ó.
Aí na ida pra casa do seu pai, você dispensou a arma aqui?
Joguei ela bem aqui, ó. Joguei aqui, achei que eu ia achar até de volta, por isso que eu vim devagar pra poder só achar ela.
Aí você achou lá, você jogou essa arma aqui, deixou o carro lá no seu pai e depois?
Peguei o carro, fui lá pro rumo de Joanápolis e voltei.
Esse carro aí tá no nome de quem, esse Fox?
O Fox é do meu pai, nem o nome dele tá indo.
Aí São Francisco teve acesso a esse depoimento, o indivíduo conta o motivo, não queria acertar as mulheres, mas talvez por um despreparo, né, nervoso naquela situação, é claro, também não justifica, acabou atingindo duas mulheres, graças a Deus, sem ferimentos tão graves assim do que poderia acontecer, até mesmo com clientes, enfim, com a situação envolvendo esse supermercado, o alvo dele seria um dos membros desse supermercado na região do Jardim Itália. Então o autor foi preso e responderá por tentativa de homicídio. A gente aqui não divulgou os nomes das vítimas, mas estamos em contato para saber a atualização do quadro clínico dessas duas pessoas. Parabéns aí à CPE, ao Major Fabrício e a todas as equipes que de imediato conseguiram localizar esse indivíduo. Seguimos com as ocorrências policiais da sua 97.7 FM e uma mulher foi presa por furto de energia elétrica. Isso mesmo.
A casa caiu?
A atuação do GEIC, Grupo Especial de Investigação Criminal de Anápolis, com apoio do 10º Núcleo de Polícia Científica, autuou em flagrante uma empresária por furto de energia elétrica. Ela é dona de uma lanchonete e de um posto de combustíveis na região de Abadiânia. E o detalhe, chama a atenção o valor que era para ser pago, se tudo estivesse ligado corretamente, se ali estivesse sendo feita a medição da energia, e o valor que ela estava pagando com o vulgo gato na rede elétrica. O delegado Jorge Bezerra também traz aqui na São Francisco, em primeira mão, os detalhes dessa ação da Polícia Civil.
Pois é, Jonathan. A Polícia Civil, ela tomou conhecimento desse fato através de troca de informações com a empresa Equatorial, que é a concessionária de energia elétrica aqui de Anápolis. Eles indicaram que foram fazer uma fiscalização de rotina e havia possibilidade, por conta dos indícios encontrados, que ali, naquela propriedade comercial, que eram compostas por um posto de gasolina e um estabelecimento comercial, poderia estar ocorrendo crime de furto de energia elétrica. Então, imediatamente, nós acionamos a Polícia Técnico-Científica e, no conjunto de policiais civis, nos deslocamos ao local. Lá nesse local, Jonathan, o que nós identificamos? A própria Polícia Científica, na região, após fazer as suas análises, ela identificou que a rede de energia elétrica que viria do poste estava sendo desviada diretamente para esses estabelecimentos comerciais sem passar pelo contador da Enel. Ou seja, aquela propriedade estava consumindo a rodo muita energia elétrica por se tratar de um grande estabelecimento comercial e estava pagando o custo mínimo, porque não era contabilizado sequer qualquer energia que eles supostamente estariam gastando. Para você ter ideia, eles consumiam aproximadamente cerca de R$20 mil por mês e estavam pagando apenas R$180. Identificamos a proprietária do local, a notificamos e demos voz em flagrante, voz de prisão. E ao ser conduzida para a delegacia de polícia, ela acabou confessando de que havia contratado um particular para fazer um serviço de energia elétrica ali naquele local onde foi identificada a fraude, mas que nada sabia da suposta fraude, embora estivesse pagando o valor mínimo há 4 meses. Então, foi entendido naquele momento pela Polícia Civil que seria uma situação clara de furto mediante fraude. Então, em razão desse fato de ter praticado esse crime, aquela pessoa foi autuada em flagrante, acabou pagando uma fiança e foi liberada e está acompanhando o processo em liberdade. Ela pode pegar até 4 anos de prisão por cada período em que realizou esse furto de energia elétrica.
O nome da empresária não foi divulgado. A gente, é claro, tem outras informações que não podem ser levadas ao ar no momento. Ainda a polícia está apurando mais informações, mas o fato foi confirmado in loco pela Polícia Civil, pela Polícia Técnico-Científica e ainda pelo Grupo Equatorial Energia. Ou seja, a energia vinha do poste e já ia direto para o posto de combustíveis. Teve um certo momento que chegaram a cortar a energia que ia para a lanchonete. Aí fizeram outro gato. Da energia que chegava no posto, foi um outro fio de alta tensão para a lanchonete. E aí, por 4 meses, era para ser pago o valor de R$ 20 mil mês, a média de consumo dos dois estabelecimentos, tanto da lanchonete quanto do posto. Mas em 4 meses, eles estavam pagando o valor de R$ 180. Mais uma informação apurada pela reportagem da Rádio São Francisco. Coisas que acontecem na nossa região. E olha, um traficante foi localizado ontem na região do setor Alto da Bela Vista. Esse indivíduo que portava drogas em seu bolso e foi abordado em uma motocicleta. Ele ficou um pouquinho nervoso quando viu a polícia, até porque ele é monitorado. Possui ali a tornozeleira eletrônica. Após flanqueada a entrada no imóvel, os policiais encontraram porções de crack, também de cocaína, além de balança de precisão, rolo de plástico filme, porções de crack embaladas em plástico filme, enfim, também uma quantia de R$ 600 em espécie. E em uma loja comercial na região do Arco Verde não foi encontrada uma arma que, segundo ele, estaria no local. Esse indivíduo, de 32 anos de idade, foi apresentado à autoridade policial. Ele foi ouvido e houve também a apreensão dos objetos. As investigações continuam com a Polícia Civil. Ainda, a gente vai destacar aqui essas informações em breve, entrevistas também, porque foi concluído o inquérito de indiciamento de 3 homens pelo crime de estupro de vulnerável na nossa cidade vizinha, na querida Campo Limpo de Goiás. Um deles, o principal autor, é um motorista de 57 anos de idade que foi preso preventivamente ontem em uma fazenda da zona rural de Campo Limpo, depois de passar 4 meses foragido. O inquérito apontou a ocorrência de crimes contra pelo menos 5 vítimas. O ouvinte se lembra bem que as vítimas só relataram os abusos depois de uma palestra sobre violência sexual ocorrida no colégio estadual onde estudavam, em Campo Limpo, isso no ano passado, meados de 2022. Suas meninas começaram a chorar, revelando os fatos ao palestrante e seus familiares. De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram entre 2020 e 2022. A Polícia Civil do Estado de Goiás descobriu que o motorista principal investigado chegou a abusar da própria enteada, do que resultou a gravidez de uma menina, que também foi vítima de violência sexual perpetrada por ele. É um nojento o indivíduo desse. E, é claro, eu faço questão de falar o nome desse indivíduo: Tadeu Rodrigues da Silva, 64 anos de idade, nascido no dia 30 de março de 1958. Quem vê a foto, Newton Rodrigues, não imagina que um cidadão desses possa fazer mal a alguém. Uma pessoa, digamos assim, com aparência simples. Não estou aqui julgando. Uma aparência de pessoa da zona rural. Só a aparência, né? Porque é aquele ditado: quem vê cara não vê coração e nem as atitudes. Então a gente parabeniza essa força-tarefa realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Esse indivíduo segue sendo investigado. Ele foi localizado, inclusive tentou fugir da propriedade, mas através de uma rápida ação foi abordado e preso ontem por volta das 15 horas na chácara Poções, na zona rural de Campo Limpo de Goiás. A reportagem da Rádio São Francisco segue acompanhando os desdobramentos dessas investigações. Olha, um veículo foi furtado na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis. A informação da vítima, do David Lopes, de 37 anos de idade, é que ele foi trabalhar, deixou a moto na porta da empresa, ali na VP1, na porta da Brain Pharma, e quando retornou, o veículo não estava mais no local. Uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, da placa NLD-7971. Ainda nas últimas horas, uma prisão pelo crime de lesão corporal, resultando em violência doméstica, terminou com a prisão do Ricardo Amorim da Conceição, lá no residencial Morumbi. A informação é de que a vítima foi agredida após o marido chegar em casa embriagado e agressivo. Ela disse que ele lhe atacou até mesmo com a mão de pilão, ou seja, um pedaço de madeira utilizado ali para, por exemplo, produzir farinha, farofa, algo assim. Ela, então, conseguiu se defender naquele momento e ele ainda teria feito ameaças, dizendo que arrancaria sua cabeça. A vítima contou que não é a primeira vez que isso acontece. O autor, de 44 anos de idade, foi conduzido à delegacia e apresentado ao delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho. Ainda foi preso José Júnior Nunes de Freitas pelo crime de receptação, artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Ele que estava com um veículo de origem duvidosa. Diz que tinha pago a quantia no valor de R$15 mil. Em espécie, diz que também não sabia que o carro era de propriedade de locadora e que haviam pendências. Contra ele, foi lavrado auto de prisão em flagrante e a fiança arbitrada no valor de R$ 2.500. Aquela típica baba de calango em algumas das vezes, né? Além disso, foi preso o Eduardo Lemos Silva. Esse homem, de 19 anos de idade, um jovem ainda, que responderá por injúria e desacato. Através de uma ação, esse indivíduo estava meio alterado na região do Vivian Park, na rua Otávia Alves da Costa. A polícia foi ao local, uma testemunha informou que a esposa lhe avisou sobre o que estava acontecendo em uma loja. Então, esse indivíduo estava aparentemente embriagado e durante busca pessoal havia um martelo no bolso dele. Estava com escoriações também no ombro e no queixo e foi algemado e conduzido à delegacria. Uma das vítimas relatou que ele havia lhe agredido com socos e chutes e também quebrou alguns pertences da loja. E após ser detido, começou a desferir palavrões contra os policiais militares, né? Xingando eles de safados e outros nomes aqui, policiais de B3 pontinhos. E aí foi preso e autuado, além do crime de lesão e de desacato, também pelo crime de injúria. Tivemos ainda outros fatos que chamaram a atenção, situações de roubo, uma delas no setor central. Uma vítima que transitava para o local de trabalho às 5h45 da manhã de ontem foi abordada por três indivíduos. Eles levaram seus pertences, celular, também cartões. Então a vítima procurou a delegacia. Uma outra situação de lesão corporal foi registrada em frente a um espetinho ontem à noite, dia 6 de fevereiro, na Avenida Mato Grosso. E a gente então trouxe para você, ouvinte, um resumo das principais ocorrências registradas nesse movimentado plantão nas últimas horas em Anápolis e região. Agradecendo a você pelo carinho da audiência e pela confiança no trabalho desenvolvido por toda a equipe de jornalismo da Rádio São Francisco. Também um abraço especial a você que nos acompanha nos grupos de notícias em Anápolis e região.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.